Boa tarde aos colegas de Cuiabá, hoje reunidos na casa do professor Douglas, os colegas de Curitiba, que acompanham nas faculdades de Tecni, e os colegas com a professora Josiane, o professor Darcy e o pessoal de Fortaleza, que acompanha hoje no espaço da professora Clízia e com a professora Rose Pedrosa. Hoje faremos um trabalho prático de acompanhamento sobre autogenias. É um trabalho introdutório, é um trabalho bastante simples e eu começarei falando sobre conceitos para vocês, sobre definições. Em seguida, vamos direto a um trabalho prático. Separei para conversarmos dois autores do Nordeste, gosto muito desses autores, ambos de Pernambuco, um deles depois vai para São Luís com a família, e veremos através desses dois grandes escritores nordestinos uma série de lições fundamentais para a clínica. Bem, quando vocês estudam nos centros de formação filosofia clínica, os professores mostram primeiro a historicidade, mostram os exames categoriais, que é a localização da pessoa no ambiente, no contexto, que idioma ela fala, qual é a época dela, como ela se veste, com quem ela se relaciona. Estas e outras questões dizem respeito aos exames das categorias, né, que tem suas raízes em Aristóteles, em Kant. Depois, com isso e com a historicidade, gradativamente o aluno começa a estudar a estrutura do pensamento, tudo aquilo que vai à pessoa, tudo que está nela, que habita nela, que a partir dela e com ela se relacionam com o mundo, as emoções, as buscas, os raciocínios, os juízos e 10 mil outras coisas, 100 mil outras coisas, inúmeras. Então, enquanto tudo isso, esse estudo é feito com a pessoa, o filósofo clínico também aprofunda elementos como quais os procedimentos informais que esta pessoa já utiliza. Por exemplo, ela usa de canto, da escrita, da fala, e de que forma ela utiliza isso como maneira de tratar suas questões. Os procedimentos clínicos têm como um dos nomes deles os submodos. São modos, maneiras que estão subordinadas, condicionadas àquilo que trabalhamos na estrutura da pessoa. Muito bem. Então é feito todo um planejamento clínico e o filósofo trabalha a partir daí, às vezes, questões muito complexas ligadas à matemática simbólica, que é a última parte, a mais profunda da clínica filosófica. Quando o filósofo clínico vai considerar a estrutura do pensamento da pessoa, um elemento que ele imediatamente concebe diz respeito à autogenia. Autogenia é um tópico que trata, que trabalha a relação entre todos os tópicos estruturais. Então, um aluno ele estuda como o mundo parece, o que acha de si mesmo, sensorial e abstrato, prejuízos, etc. Tópicos. São elementos que estão na pessoa em lugares que são bastante identificáveis. Por vezes não são. Quando o filósofo clínico, então, estudou essas partições, e às vezes essas partições são estudadas de uma maneira sistêmica, às vezes de uma maneira isolada, isso vai depender muito de cada caso. Quando, enfim, o filósofo vai se ocupar das relações das partes da pessoa, a isso ele dá o nome de autogenia. Um exemplo: se eu vou trabalhar só as emoções de uma pessoa, isto não é autogenia. Se eu vou trabalhar em uma pessoa como as emoções conversam com a racionalidade e ambas conversam com os prejuízos, aquilo que a pessoa acredita, e tudo isso conversa, por exemplo, com como o mundo parece a ela, aí estamos sim tratando de autogenia. Autogenia é a resultante de todas as conversações que existem dentro da pessoa entre os tópicos. Quando uma pessoa, ela, segundo os padrões de época dela, ela se desenvolveu para além dos princípios dela, vários caracteres aparecem. Assim como quando uma pessoa, segundo os padrões da época na qual ela está inserida, no mundo no qual ela vive, ficou aquém em certos aspectos, também certas características se mostram. Eu vou dar exemplos para vocês. Vamos supor que aí na sua cidade você está indo para casa depois de um dia de estudo na faculdade e alguém dá uma fechada no seu carro. Você precisa frear, você reduz a velocidade, fica mais atento, se assusta. O que é que alguém, segundo os padrões da nossa época, num contexto assim, provavelmente faria se estivesse, segundo a grande maioria de seres e pessoas, já tivesse depurado, se desenvolvido mais? Eu imagino que uma pessoa assim diminuiria a marcha do automóvel, não é? Olharia melhor para os lados, procuraria se acalmar, porque afinal está dirigindo, não é? E veria se não houve algum dano maior, tal, algo dessa natureza. Já uma pessoa que está muito aquém do desenvolvimento de uma época como a nossa, o que faria? Poderia, por exemplo, acelerar, aumentar a velocidade do automóvel, ir atrás da outra pessoa, querer dar uma fechada agora nela, ou talvez descer do carro armado com algum objeto contundente para bater, para brigar? É evidente que eu estou colocando aqui fatores bastante assim discrepantes, né? Característicos, bastante caricaturais, mas o intuito é apenas mostrar para vocês, de uma maneira bem simples, essas diferenças de quando uma pessoa já caminhou para além de sua época e quando alguém já está atrás em vários preceitos. Isso obedece a muitos aspectos complexos. Por vezes uma pessoa ela conseguiu caminhar muito em uma área da vida dela, ou em duas ou três áreas, mas em áreas muito extensas ela ficou muito aquém dos padrões de uma época, daquilo que já está em andamento, fracionando, às vezes muito gravemente, seus componentes existenciais. Há uma série de questões aqui. Isso que eu falei para vocês é um beabá. É um prefácio de um prefácio quanto às autogenias. Mas é apenas para podermos agora ir a uma prática e para vocês poderem compreender isso, sobretudo no âmbito do consultório, dos trabalhos que fazemos, ok? À medida agora que eu for caminhando com vocês na leitura e fazendo paradas para que vocês possam colocar opiniões, dúvidas, reflexões, nós vamos, à medida que vamos caminhando, eu vou trazendo os demais ensinamentos aqui desta introdução. O primeiro autor que vamos ver se chama Osman Lins. Osman Lins, ele é de Pernambuco. Eu gosto muito deste autor, acho que foi um dos grandes escritores brasileiros que tivemos. Um homem que teve uma vida, que teve uma angústia existencial que nunca se resolveu, provavelmente ligado à perda da mãe dele, e isso se reflete nos textos dele de todo jeito. É um tema recorrente, e ele mesmo, ele vem a falecer com 50 e poucos anos, né, de uma metástase, um câncer gravíssimo, que infelizmente foi diagnosticado tardiamente, e aí ele não houve muito o que fazer. Mas ele nos deixou textos memoráveis. O Osman Lins tem um trabalho belíssimo. Uma das obras dele merece estudo detalhado na literatura, e é feito aí pelo Brasil, pela maneira como ele construiu. Em outra aula, em outro momento, podemos ver. O texto que nós veremos hoje dele mostra o que é, para os nossos padrões de época, uma pessoa. Considerem o que eu falei há pouco sobre autogenia, ok? que tenha uma resultante de sua estrutura de pensamento bastante densa, bastante aquém em relação a uma época. E para isso, vamos trabalhar esses conceitos. Como vocês imaginam, por exemplo, que uma pessoa lida com uma perda, com uma partida de alguém que ela gosta, que é importante, seja ela mesma, seja os outros? Uma pessoa, por exemplo, que está, segundo os nossos padrões de época, ficou muito para trás nesse quesito, ela pode entrar em pânico, em desespero aberto, não é? E pensar já em abreviar a vida, em se suicidar, ela pode pensar em fazer um desatino que vai tornar a questão, que já é grave, ainda mais contundente, pode. Mas como agiria uma pessoa que, segundo os nossos padrões de época, caminhou muito, se desenvolveu muito em questões existenciais? Será que ela faria assim? Ou será que, com profunda compreensão, discernimento, ela ainda até talvez transformasse um momento difícil em algo para semear coisas interessantes, coisas oportunas, se não para ela, para outras pessoas? Pois o texto do Osman Lins vai nos tratar, vai nos trazer isso. Vou já diretamente ao texto com vocês. Hoje, escreveu Osman Lins, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou de desespero em minha impaciência. Observem, meus queridos colegas do Mato Grosso, do Ceará, do Paraná, como a gente faz as identificações. Claro que primeiro teríamos toda a historicidade, toda a estrutura de pensamento. Aqui é apenas um exemplo, não é? É uma ilustração do que estamos tratando. Há muitos elementos. Um deles são os termos que uma pessoa utiliza. Pessoas que, por exemplo, ficaram muito aquém dos padrões de uma época como a nossa, rapidamente elas usam termos brutos, chulos, pesados, termos linguísticos que indicam trações muito grandes na construção semântica, sintática. Uma pessoa que vai descrever um câncer, por exemplo, ela diz: doutor, estou em desespero, estou apavorado, estou numa impaciência terrível. Uma pessoa que já galgou, depurou, já andou vários movimentos para a frente de sua época, ela provavelmente diria: eu tenho uma perspectiva agora que precisará ser revista. Talvez eu precise refazer alguns planos. Algumas coisas mudarão em minha vida. Uma pessoa que está como a maioria desses que vocês atenderão no consultório, provavelmente, ela fala em ansiedade, ela fala em medo, ela fala que não sabe agora como fazer, porque os problemas vão se acumular. O que ele nos coloca aqui? Lembrem que há várias exceções ao que eu estou dizendo, tá, pessoal? Que às vezes uma pessoa pode se expressar de uma forma, mas querer dizer outra coisa. Isso também existe, né? Por isso vocês têm todo um tópico estrutural chamado semiose. Como a pessoa se expressa, o que ela se expressa, o que vai decorrer daí, não é? Uma pessoa pode falar palavras dóceis, mas ela ser muito violenta. A violência, nesse caso, não se expressará pelas palavras, mas pelas ações. Um político pode falar palavras belas e, por sua corrupção e outras coisas, colocar milhões de pessoas sem alimentação, sem comida, sem essas coisas, não é? É uma violência de outra ordem. Por isso, esses dados nunca são descontextualizados de todas essas ramificações importantes. Ele começa nos dizendo que hoje, revendo as minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito, que havia um fundo de mágoa ou de desespero em minha impaciência. O que está acontecendo? É uma pessoa que depurou sua estrutura de pensamento como um todo, a desenvolveu, constata que houve uma diferença, que antes ela estava, se não de maneira completa, talvez episódica, numa situação de autogenia bastante grave, bastante a estrutura bastante atrasada com relação às respostas que ela poderia dar? Uma das formas de sabermos é dando continuidade ao texto. O filósofo não precisa já se precipitar e concluir as coisas. Calma, vamos acompanhar, vamos ver o que ele tem a dizer e aos poucos nós vamos aprofundando esses conteúdos. Bem, eu queria deixar a minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, de ser querido. Sim, também a afeição da minha avó incomodava. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Algumas observações para os senhores. Algumas pessoas, quando estudam esses elementos de autogenia, elas dizem, professor, essa pessoa fala em amor, ela fala em poesia, portanto, ela, segundo os nossos padrões de época, ela está bastante avançada. Cuidado, pessoal. O termo isolado, sem a compreensão profunda, pode pregar peças ao entendimento. Uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento que, como um todo, em grande parte, ficou muito para trás em relação à época em que a pessoa vive, vai tratar o amor como posse, vai tratar o amor como propriedade. Às vezes não é diretamente que isso aparece. Aparece, por exemplo, na forma de ciúme, na forma da possessividade, e com várias justificativas, a pessoa diz que ela é ciumenta porque ela, afinal, tem que cuidar, porque nesse mundo todos querem tirar tudo de todos e, portanto, ela tem que ter cuidado. Ou seja, muitas vezes não aparece de uma maneira direta. Já uma pessoa que está em grande parte na sociedade que vocês frequentam, provavelmente o mundo acadêmico, e que já tem uma certa caminhada sociopolítica, econômica, elas tratam o amor nos nossos dias como posse. O amor ainda não se libertou de certas amarras. No entanto, alguns já caminharam para além disso. O amor não é mais tido assim. Ele é tido por afinidade, não é? Outra história. Então, como o Osman Lins conta o conto dele, como essa pessoa que era ele, como ela está, como ela se relaciona com os outros, o que decorre daí, isso nos mostra onde estruturalmente ele provavelmente circula existencialmente, a estrutura de pensamento dele. Ora encontraremos um pouco melhor, um pouco pior, ora aqui, ora acolá, e no entanto há padrões bem nítidos. Né? Na nossa época isso é bastante razoável. Nós observamos que a pessoa possui uma espécie de habitat existencial onde ela costuma viver. Vamos seguir o texto dele para que vocês possam cada vez mais compreender isso. Bom, ele estava falando que até o amor da avó dele incomodava, né? Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalhos em vez de livros, mulheres na praia, caras novas. Como tudo era fascinante! Que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio eu achei inexplicável que ela fizesse isso, pois costumava ficar me olhando, longamente, com uma ternura que me incomodava. Eu tive raiva do que parecia um capricho e, como represália, eu fui para a cama. Deixei a luz acesa, sentia não sei que prazer encontrar as vigas do teto em olhar para a lâmpada. Eu desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Vocês observam as turbulências na estrutura de pensamento dessa pessoa, os cabos de forças internos, as trações, os movimentos bruscos de ajudar a fazer a maleta com alívio por no outro dia já estar diante de uma praia, mas ao mesmo tempo raiva e outros sentimentos. Observem esses contrastes, estas trações. Isso não raro pontua para dois caminhos mais óbvios. Um, que a estrutura do pensamento dessa pessoa em relação à época dela, ao contexto, pode estar bastante aquém. E outra, pode ser um fator, claro, episódico, né? Ele pode estar assim porque está saindo de casa, então está nessa movimentação, também pode. É apenas um momento de contraste, não quer dizer que ele vá exatamente ser assim. É por isso que o estudo da historicidade como um todo é tão importante, para que a gente possa entender essas questões. Minha avó fechara a maleta e agora se movia, devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas, o tic-tac do relógio, o tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto e curvou-se. Acordado, apanhou o lençol e ia cobrir-me. Gostava disso, ainda hoje o faço quando a visito. Mas pretextei calor. Beijei sua mão enrugada e, antes que ela saísse, dei as costas a ela. Não consegui dormir, continuava preso a outros rumores, e quando estes se esvaíam, indistintas imagens me acossavam. Edifícios imensos, opressivos, barulhos de trens, luzes, tudo afligia-me. Vou parar aqui o gravador um minutinho. Prosseguindo então, após uma breve interrupção, ele estava nos contando que não conseguiu dormir, né? Escreve: continuava preso a outros rumores, e quando estes se esvaíam, indistintas imagens acostavam. Edifícios imensos, opressivos, barulho de trens, luzes, tudo afligir-me, persistente, desagradável, imagens de febre. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito. As molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou, emudeceram as molas. Ficaram só os grilos e o relógio. Deitei-me. Passada da meia-noite, quando a velha cama gemeu, minha avó levantou-se, abriu de leve a porta de seu quarto, sempre de leve, entrou no meu, veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? Perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos? Ouvia então soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim chorando, como se eu fosse um cadáver, eu pensei. Mas eu não me parecia em nada com um morto, senão no estar deitado. Estava vivo, bem vivo. Não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar que me deixasse em paz e fosse chorar longe, na sala, na cozinha, no quintal, mas longe de mim. Eu não estava morto. Afinal, ela me beijou a fronte e se afastou, abafando os seus soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a testa ardente, e adormeci. Acordei pela madrugada. A princípio, com tranquilidade, logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o sono se esgotara. Com preocupação, acendi um fósforo. Passava das 3. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me, então, o desejo de não passar nem uma hora mais naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, eu me dirigi à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, eu me vesti. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la. Dizer-lhe ao menos adeus. Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro e ela se moveu. Descobriu-se. Quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso, eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com o colega e, se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes. Acusava-se de ter dormido muito. Tentava sorrir. Eu não sei por que motivo retardei ainda minha partida. Andei pela casa cabisbaixo à procura de objetos imaginários. Enquanto ela me seguia, abrigada em sua coberta, eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e à simples ideia desses gestos eu estremeci. Como seria se na hora do adeus ela chorasse? Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação. De certo, na esperança de um abraço final, esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa, cuidadosamente posta para 2, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca bordada que só se usa em nossos aniversários. Fim do texto. A Partida, de Osman Lins. Que escritor! Que escritor! Osman Lins. Pois é. Agora vamos fazer alguns quadros de referência sobre isso. O que ele nos conta, e claro, Osman Lins, ele está indo muito além de um jovem que está saindo de casa. Ele conta parte da saga nordestina quando chegou ao centro do país. O que passou, o que viveu, como foi se sair de uma terra que ao mesmo tempo amava, mas que precisava, por dificuldades, por uma série de coisas, não é? Mas o que ele está nos contando aqui é muito diferente de, por exemplo, hoje, quando um namoro profundo termina, com uma acusação, com um culpando o outro de traição ou algo dessa natureza. É muito diferente quando um casamento termina e um vai chamar advogado para processar o outro. É muito diferente de quando se deixa um emprego ou de quando se tem quando se faz um afastamento de algo. Isso é tão raro assim que ele está nos contando? Ou será que hoje nós ainda encontramos muito do que ele escreveu há algumas décadas? Será que pessoas que fazem como esse rapaz fez na partida não estão dando um testemunho tremendo de suas vidas, da maneira como tracionam suas estruturas de pensamento? Será que ele acha que ele chegaria... Ele tinha uma avó que ele disse que o amava, que fazia muito por ele, que cuidava dele, que queria ele, que estava muito com ele. Olhem como ele reage a isso, como ele responde a isso. Ele diz que até os abraços, os carinhos dela o incomodavam. Acham vocês que isso é um fator isolado, que um rapaz assim vai chegar agora onde ele quer ir, na praia, vai poder amar uma garota, ter seus filhos, construir sua casa, e que, surpreendentemente, muito longe de tudo isso que ele nos descreveu, não terá angústias, não terá padecimentos, tudo será agora perfeito e bom, que tudo se restringia a um caso isolado? E como nós podemos dimensionar isso como terapeutas, como filósofos? Como saber se de fato não se trata de uma exceção dentro de uma historicidade, ou se de fato é assim? Por tudo isso vocês têm estudado historicidade, estrutura de pensamento, para podermos ter um parecer mais acurado, mais próximo daquilo que de fato se passa. Se isso que lemos aqui, a partida, esse garoto que sai da casa da avó, se isso é sistêmico, se isso diz respeito a um modo de ser dele, é muito improvável que ele vá encontrar isso que ele acha que vai encontrar. Ser feliz, brincar, namorar, passear, sem as angústias, sem tudo isso que estava nele. É muito improvável. A não ser que seja, claro, algo episódico. Se for sistêmico, se isso se esparramou ao modo de ser no mundo, nós estamos lidando com uma estrutura de pensamento que, ainda que vejam, que tenha estudado, que tem uma certa compreensão de mundo, ele mostra várias sensibilidades aí com relação à avó, que é mesmo assim está bastante aquém do que uma época como a nossa já propicia como resposta a isso. Considerem uma pessoa cuja estrutura de pensamento, nessa mesma condição desse garoto, reaja com a gratidão, tranquilizando essa avó que tanto ama, dizendo a ela, segundo a compreensão, vó, eu vou te escrever, viu? Agora já tem telefone, eu vou te ligar toda semana neste horário, pode me esperar, vou te mandar presentes, eu venho aqui, a cada mês eu venho te visitar um final de semana, vó. Considere uma pessoa que tenha vivido isso de outra maneira. Como você imagina que alguém que já trilhou e já compreendeu elementos essenciais dos nossos dias, pela nossa sociedade, já transcendeu a certos problemas estruturais da nossa época, lidaria com uma situação assim? Não é provável que essa pessoa fosse embora agradecida, com o coração fraterno, cheio de boas coisas, deixando coisas maravilhosas, cuidando para que essa avó não sofresse com essa ruptura na medida em que isso fosse possível, acolhendo? Não seria uma outra maneira completamente diferente? Lembrem que pessoas que têm estruturas de pensamento bastante densas, mecânicas, pouco elaboradas para os princípios de uma época como a nossa, elas às vezes sequer sabem de coisas como essa que estamos conversando aqui e atribuem suas mazelas a pontos específicos. Por exemplo, se perguntássemos a ele, ele diria: foi uma tortura sair de lá aquele dia. Ela ficava se mexendo na cama, eu ouvia as molas, ela chorava, ela entrou no meu quarto soluçando, foi muito ruim, não sei o que e tal. Eu já queria ir embora e tudo. Aqui nós chegamos ao final da primeira parte do nosso trabalho de hoje, quando vimos um texto de Osman Lins. O próximo trabalho que veremos é completamente diferente desse. Vocês dificilmente conseguirão associar com o que vimos agora. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Após esse intervalo, no qual trocamos algumas ideias, algumas considerações, vamos seguir então com o trabalho sobre autogenias, o prefácio, com o pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, Fortaleza, Ceará e Curitiba, Paraná. Bem, esse segundo texto, um texto muito bonito esse texto, acho que vocês vão gostar dele, é um texto do Orígenes Lessa, O Origenes Lessa era um escritor que conseguia sobrevoar os horizontes de uma maneira tão eclética. Essa obra que vou ler para vocês, sobre a Maria Alice, observem por onde ela anda. Observem o colorido, observem a constelação de cores, o mosaico de cores que o Origenes Lessa vai nos oferecer. É muito bonito. Vamos lá. Temos aí várias lições importantes nessa continuação. Primeiro, vocês viram no texto do Lins os cuidados, as prudências, não é? Quando uma estrutura de pensamento está indexada num estrato existencial, ou seja, há pessoas que vivem em 2017, mas estariam muito melhor vivendo, subjetivamente falando, se estivessem numa aldeia medieval em 1300 e pouco, em algum lugar na Europa Central, com seu escudo, sua lança, seu cavalo, no meio de uma briga feudal tremenda daquelas, estaria muito melhor, ceifando pessoas, vidas, quebrando, com estilhaços de lança e tudo mais, estariam felizes, muito mais adaptadas do que hoje. E, quer dizer, não se trata aqui, muitas questões ligadas à autogenia muitas vezes dizem respeito a deslocar a pessoa como um todo para um outro contexto. Muitas vezes é o suficiente para resolvermos questões autogênicas. Aqui, no entanto, dados os aprofundamentos que estamos fazendo, as direções que estamos trilhando, vocês verão outros elementos além desses, de localização existencial, de colocação dessas coisas. Vamos então ao texto. Maria Alice abandonou o livro onde seus dedos longos liam uma história de amor. Em seu pequeno mundo de volumes, de cheiros, de sons, todas aquelas palavras eram a perpétua renovação dos mistérios, em cujo seio sua imaginação se perdia. O autor, então, Origenes Lessa, nos traz a Maria Alice, que, pelo livro, ela navega mundos de sons, de cores, de coisas. Para onde ela vai nesses mundos? Ela vai para mundos que, na estrutura de pensamento dela, traduzem por pontes, conectivos para coisas mais aprimoradas, menos aprimoradas, ou talvez uma outra consideração que nada tem a ver? Vamos ver. Lembrem, por favor, não tirem conclusões precipitadas, esperem o texto prosseguir, esperem que a pessoa vá discorrendo sobre seus fatores existenciais e aos poucos nós vamos alcançando os denominadores, tá? Não é preciso pressa, não. Bem, esboçou um sorriso, Maria Alice. Sabia estar só na casa que conhecia tão bem, em seus mínimos detalhes, casa grande de vários quartos e salas, onde se movia livremente, as mãos olhando por ela, o passo calmo, firme, silencioso, a casa cheia de ecos de um mundo não seu, mundo em que a imagem e a cor pareciam a nota mais viva das outras vidas de ilimitados horizontes. Como seria a cor e o que seria? Conhecia todas pelos nomes, dava com elas a cada passo nos seus livros, soavam aos seus ouvidos a todo momento, verdadeira constante de todas as palestras. Era, com certeza, a nota marcante de todas as coisas para aqueles cujos olhos viam, aqueles olhos que tantas vezes palpara com inveja, calada, e que se fechavam quando os tocava, sensíveis como pássaros assustados, palpitantes de vida, sobre seus dedos trêmulos, que diziam ser claros. Que seria o claro, afinal? Algo que aprendera há muito, ser igual ao branco? branco, o mesmo que alvo, característica de todos os seus, marca dos amigos da casa, de todos os amigos, algo que os distinguia dos humildes serviçais da copa e da cozinha, às vezes das entregas do armazém. Conhecia o negro pela voz, o branco pela maneira de agir ou falar. Seria uma condição social? Seguramente. Nos primeiros tempos perguntava: é preto? É branco? Raramente se enganava agora. Já sabia. Nas pessoas, ela sabia. Às vezes, pelo olfato, outras, pelo tom de voz, quase sempre pela condição. Algumas vezes, e aquilo perturbava, encontrava-se também a cor social mais nobre no trato das panelas e na limpeza da casa. Nas paredes, porém, nos objetos, já não sentia aquelas cores. E se ouvia geralmente um tom de desprezo ou de superioridade quando se falava no negro das pessoas, que envolvia sempre a abstração deprimente da fealdade, o mesmo negro nos gatos, nos cavalos, nas estatuetas, vinha sempre conjugado à ideia de beleza, que ela sabia haver numa sonata de Beethoven, numa fuga de Bach, numa polese de Chopin, na voz de uma cantora, num gesto de ternura humana. Que seria cor? Detalhe que fugia aos seus dedos, escapava ao seu olfato, conhecedor das almas e dos corpos, que o seu ouvido apurado não aprendia, e que era vermelho nas cerejas, nos morangos e em certas gelatinas, mas nada tinha em comum com o adocicado de outras frutas, e se encontrava também nos vestidos, nos lábios. Seriam os seus vermelhos também? E convidariam ao beijo, como nos anúncios de rádio? Em certas cortinas, naquele cinzeiro áspero da mesinha do centro, em determinadas rosas, e havia brancas, amarelas, na pesada poltrona que ficava à direita e onde se afundava feliz para ouvir as novelas, seria? Que seria a cor? Que definia as cores e marcava os contrastes e ora agradava, ora desagradava? Aqui vamos fazer uma primeira parada nesse texto, do Origenes Lessa, um texto lindo, um texto com muitos elementos importantes. Olhem, quando eu trabalho com os colegas essa parte da filosofia clínica, as autogenias, e pergunto assim para um colega: você gostaria de aprimorar, desenvolver sua estrutura de pensamento de modo que você tivesse elementos autogênicos melhores do que os que você tem hoje? Invariavelmente, não me lembro de uma única vez, a resposta é sim. Sim, professor, eu quero trabalhar para isso. O que faz esse julgamento de valor, essa petição de princípio ser válida? Por que, por exemplo, uma estrutura de pensamento mais desenvolvida, aprimorada, segundo os nossos padrões de época, seria melhor ou mais indicada do que uma outra que não o fosse? Por que essa primazia? Esse texto do Origenes Lessa nos mostra algumas lições sobre isso. A moça não via as cores. Ela tinha caracteres de toda a ordem sobre cores. E ela então faz um inventário. E no seu empório de coisas, ela pega e classifica, decodifica, imagina, considera. Mas ela propriamente não vê as cores. Bem, prosseguindo aqui os nossos trabalhos, após uma breve interrupção, vamos ver um pouco mais sobre isso. Vejam que a Maria Alice, ela procura, a partir dos relatos que ela tem sobre cores, imaginar, fazer links com o mundo dela, associações. Há muitas questões aqui. Não seria mais interessante a ela viver o mundo sem cores? Se essa garota, por exemplo, for cega, tiver uma deficiência visual, não seria mais interessante que ela considerasse outras coisas? No entanto, é um direito dela e às vezes se trata até de outra coisa, esse caminho de relação com as cores, de querer saber como são as cores. Mas vejam, ela não vê as cores a partir de como aqueles que construíram a nomenclatura das cores, que veem as cores pelos olhos, não é por aí que ela está fazendo essas relações e construções, é por quem não tem esse registro e o faz de outra forma. Olhem o que eu, entre outras coisas, o que eu quero ilustrar para vocês. Há pessoas que elas nos colocam que querem depurar suas EPs, que querem melhorar, porque elas querem ter compreensão, elas querem ter amor, elas querem ter paz, elas querem viver bem, que as coisas funcionem de maneira tranquila na vida delas, ok? Quando então você se aproxima disso, faz enraizamentos na clínica, o que você tem? Alguém como a Maria Alice, com relação às cores. Isso que a pessoa diz por compreensão, por amor, por uma vida plácida, por as coisas funcionando tranquilamente, são caracteres, são derivativos. Ela não tem a menor ideia disso que ela está falando. E talvez se tivesse, talvez não quisesse isso. Talvez se a Maria Alice tivesse a condição de ver esse céu azul que eu tenho aqui em Torres diante de mim, ver os verdes das folhas aqui por todo lado desse jardim, no deck dessa pousada, não sei se ela teria a intenção de prosseguir por esse caminho. Talvez o que a faz com que ela prossiga é não ter isso. Muitas pessoas que falam em amor, que gostariam de amar, de ser amados, de ter um lar existencial, uma paz, não tem a menor ideia da praticidade disso. E só desejam porque não têm. Se tivessem uma ideia prática de certos elementos, talvez fossem por outro caminho completamente diferente. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Quando nós trabalhamos elementos de autogenia, vocês verão no consultório muitas pessoas querendo mudar patamares autogênicos, níveis autogênicos, para mais, para menos, para cá, para lá. E muitas vezes são elementos alienantes. E o filósofo deve chamar a pessoa, conversar com ela, procurar mostrar caminhos, descobrir caminhos, inventar caminhos. Em cada caso será diferente. É parte do nosso trabalho. Vamos ver para onde vai caminhar a Maria Alice. Orígenes Lessa nos diz que queria a cor, detalhe que fugia aos seus dedos, escapava ao seu olfato, conhecedor das almas e dos corpos, que o seu ouvido apurado não compreendia o que era vermelho nas cerejas. Isso eu já li. Lá embaixo adiante, ver era saber que um quadro não constava apenas de uma superfície estranha, áspera e desigual, sem nenhum sentido para o seu mundo interior, por vezes bonita ao seu tato, nas molduras, mas que para os outros figurava casa, ruas, objetos, frutas, peixes, panelas de cobre, velhos mendigos, mulheres nuas, e em certos casos, mesmo para os outros, não dizia nada. Claro que via muito pelos olhos dos outros, sabia onde ficavam as coisas e seria capaz de descrevê-las aos meus menores detalhes. Conhecia-lhes até a cor. Se lhe pedissem o cinzeiro vermelho, iria buscá-lo sem receio e sabia dizer quando tocava em Ana Beatriz, se estava com vestido bege ou com a blusa lilás e se, de tal maneira, a cor flutuava em seus lábios nas palestras diárias que para todos os familiares era como se a visse também. Ponha hoje vestido verde, Ana Beatriz, ela dizia. Dizia aquilo um pouco para que não dessem conta da sua inferioridade, mais ainda para não inspirar compaixão, porque a piedade alheia a cada passo a torturava. E Maria Alice tinha pudor de seu estado. Seria mais feliz se pudesse estar sempre sozinha como agora, movendo-se como uma sombra muda pela casa, certa de não provocar exclamações repentinas de pena, quando se confundia ou tropeçava nas idas e vindas do cotidiano. Bem, vamos aqui fazer um salto e passar para muito além dessas páginas aqui, mas antes deixe-me dizer para vocês uma coisa sobre algumas lições em autogenia sobre isso que estamos vendo. Vocês imaginam que a Maria Alice é de fato cega? É essa a impressão que o autor está nos dando, Orígenes Lessa? Ou será que ele está falando de uma outra coisa? Reparem que se não tivesse eu falado para vocês o texto inteiro e tivesse ido direto a algumas partes, talvez vocês não a considerassem cega. Muitos de nós que têm a visão, por assim dizer, designada pela sociedade dos homens, são cegos. Eles não veem mais nada. Eles não, nem mesmo isso que ela faz de sugerir o vestido verde para Ana Beatriz, eles fazem. O olhar já está tão condicionado que eles só vão ver aquilo que foram condicionados a ver. Eles não têm mais motilidade, mobilidade, não têm mais uma inteligência vívida, viraram praticamente coisas. Bonecos que miram e só enxergam e veem aquilo que foi pré-determinado para que eles possam ver e enxergar. Nas viagens internacionais que nós fazemos, alguns colegas que fazem essas viagens lembram como o professor faz exercícios de intencionalidade dirigida para que vocês expandam elementos existenciais e possam de fato descongelar o olhar e ver. Assim como Paulo Freire falava que não adianta você acompanhar as letras, você tem que aprender de fato a ler, e ler é compreender, não é dizer a placa do sinal pare ou não pise na grama, não é assim que o Freire dizia, que saber ler é perguntar por que não posso pisar na grama, qual é o problema? Um gramado tão lindo, eu quero pisar nele, por que não posso? Isso é ler para Paulo Freire. O que seria ver? Orígenes Lessa está nos propondo aqui, está nos desafiando, está nos perguntando, vocês sabem ver? De fato, vem? E nos conta o caso dessa garota. Quando uma pessoa nos fala em aprimorar sua estrutura de pensamento para mais, para diferente, para outra coisa, ela está fazendo o quê? É um olhar que vê de fato? Ou é um olhar mecânico que diz eu quero mais, mecanicamente eu quero mais ovos, quero mais pilhas, quero mais cápsulas, quero mais automóveis, quero mais intensidade nas coisas. Isso seria ver? Muitas pessoas, pelo brilho que elas têm na sociedade dos homens, pelo alarido que elas provocam, enganam a muitos de seus semelhantes que olham para elas e pensam, puxa, uma estrela com esse brilho deve estar de mim. E às vezes é esse brilho e esse barulho todo que causam, esse alarido, que faz com mascarar que estão imensamente aquém, muito abaixo. Mas como saber disso quem não vê mais? Quem precisa tatear e deduzir cores, porque já não tem mais a visão das cores. E para sabermos que se essas coisas são desta ordem ou de outras ordens, precisamos pesquisar. Historicidade, estrutura do pensamento, é esse o nosso trabalho, é esse o nosso ofício. Diligente, artesanal, caprichoso. Muitas vezes árduo é o caminho. Vamos adiante. Aí, bem adiante, ele diz, me dá o cinzeiro vermelho, Maria Alice. E Maria Alice dava. Vocês já viram como é que ela fazia, né? Para saber o que era isso e o que não era. Vou ao cinema com vestido claro ou com aquele estampado, Maria Alice? E Maria Alice aconselhava. Imaginem, não lembra vocês a parábola dos cegos, isso? Como é que ela aconselhava ser o verde ou estampado, não é? Ninguém conseguia entender como sabia ela indicar qual sapato ou a bolsa que ia melhor com este ou aquele vestido. Quase sempre acertava. Assim como ninguém sabia que, com o tempo, Maria Alice fora identificando as cores com os sentimentos e coisas. Por favor, observem bem o que o Origines Lessa nos coloca aqui. Com o tempo, a menina foi associando com o quê? Coisas e sentimentos, as cores, tá? Lembrem que como ela construiu isso autogenicamente dentro dela. Aos poucos, ela viu uma cor azul, uma cor amarela e relacionava isso com um objeto ou com uma emoção. Vamos ver isso mais de perto. O branco era barulho de água de torneira aberta. Cor de rosa confundia com valsa. Verde, aprender a identificá-lo com cheiro de árvore. Cinza, com maciez de veludo. Azul, com serenidade. Diziam que o céu era azul. O que seria o céu? Um lugar, com certeza, tinha mil e uma ideias sobre o céu. Deus, anjos, glória divina, bem-aventurança, hinos, salmos. Handel, Bach. Mas sabia ver um outro material sobre as pessoas e casas, feito de nuvens, que associava a ideia do veludo, mais própria do cinza, apesar de insistirem em que o céu era azul. Aquelas associações, ao final aqui dos nossos trabalhos, quando eu mandar para a edição o áudio, eu vou pedir para que coloquem, vou botar ali direitinho, um trecho de uma peça de Handel, que eu acho que para mim, pelo menos quando eu li, mostra muito o que é o céu da Maria Alice, tá? Depois vocês ouçam com calma a edição, vocês vão ver essa linda, linda composição de Handel. Vale a pena. Como um pós-fácil ao nosso trabalho. Que o branco estava no mármore duro e na folha de papel, leve, flexível, que o negro estava num cavalo que relinchava inquieto, com um sopro vigoroso. Pessoal, aqui nós não temos tempo para eu ilustrar isso com toda a profundidade e propriedade que mereceria, que vocês mereceriam também. Eu peço desculpas. Mas apenas como um desagravo, considerem assim, ó, imaginem, por favor, o mármore. Imagine um mármore bem duro que você bate com a mão nele. Por favor, e faça esse exercício de imaginação. O mármore duro, você está batendo nele. Agora, só imagine uma coisa, que é num quarto escuro. Portanto, você não está vendo a cor desse mármore. Você está batendo nele, faltou luz, e você bate. Pois a Maria Alice fazia isso e sabia, é branco. Ela tinha certeza. Quando ela encontrasse isso, ela dava o nome, isso é branco. É assim que ela associava as coisas. É assim que ela fazia. Se apenas como exercício de filosofia clínica, você com os alunos faz 10, 15 minutos dessas associações, é interessante o que ocorre. Uma das maneiras de fazer isso é pedir à pessoa para fechar os olhos e você vai relendo aqui esses trechos e dizendo para a pessoa, imagine agora um cavalo galopando, ouça o galope, ouça o cavalo, a respiração dele, isso é preto. E a pessoa, nossa, que coisa. Em pouco tempo há um efeito bastante peculiar em algumas pessoas. Em algumas, tá? Alguns sabem, cada pessoa é única, né? Bem, Maria Alice voltava agora outra vez lá para o instituto. E ao grande amigo que lá conhecera. Voltavam as longas horas em que falava de Bach, de Beethoven, dos mistérios que, para eles tão claros, da música eterna. Lembrava-se da ternura daquela voz, da beleza daquela voz, de como se adivinhavam entre dezenas de outros as suas mãos se encontravam, de como as palavras de amor tinham irrompido e suas bocas se encontrado. De como um dia seus pais haviam surgido inesperadamente daquele instituto e haviam levado à sala do diretor e se queixado da falta de vigilância, de moralidade no estabelecimento, e de como no momento em que a retiravam, e quando ela disse que pretendia se despedir de um amigo pelo qual tinha uma grande afeição e com quem se queria casar, o pai exclamara: "Você não tem juízo, criatura. Casar-se com um mulato? Nunca." Mulato era cor. Estava longe daquele dia. Estava longe do instituto, ao qual não saberia voltar, do qual nunca mais tivera notícia e do qual somente restara o privilégio de caminhar sozinha pelo reino dos livros, tão parecido com a vida dos outros, tão cheio de cores. Um rumor familiar ouviu-se à porta. Era a volta do cinema. Ana Beatriz ia contar-lhe o filme todo, com certeza. O rumor, passos e vozes, encheu-se a casa. "Tudo azul?" perguntou Ana Beatriz entrando na sala. "Tudo azul", respondeu Maria Alice. Fim do trabalho de Orígenes Lessa, chamado As Cores. O primeiro texto que estudamos hoje é A Partida, de Osman Lins, e este último se chama As Cores, de Orígenes Lessa. Quando trabalhamos modificações autogênicas, lembrem, não é tópica. Quando uma pessoa vem ao nosso consultório e diz: "Doutor, eu tenho angústia, eu quero que isso passe", isso é tópico. Em princípio, tópico. Claro que ao aprofundarmos, podemos nos deparar com um aspecto sistêmico, amplo. Quando uma pessoa vem ao nosso consultório e diz: "Doutor, não, eu não tenho algo específico, não é algo que eu queira mudar no meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento, não. É algo como se eu pudesse caminhar como um todo, modificar um todo em minha vida. Como se eu pudesse me mudar de onde eu vivo para algo mais suave, mais tranquilo, mais delicado, melhor." Isso provavelmente é autogênico. Ele quer uma mudança sistêmica, geral, na sua vida, nas suas coisas. Por vezes uma pessoa diz isso de uma maneira contundente. Ela diz que queria se livrar de tudo, queria chutar tudo para longe, gostaria de sair dali. É uma outra forma que às vezes traduz isso também. Nesses casos, nós estamos lidando com alguém como Maria Alice? Será que essa pessoa sabe do que está falando? Se você perguntar para ele: "Como assim? Me explique o que você quer dizer." Será que ao fazer isso ele vai nos dizer, de fato, as cores? Ou ele vai deduzir cores, vai inferir cores, vai sugerir: "Ponha o casaco xadrez, doutor", sem ter a menor ideia do que é de fato um casaco xadrez. Pelo menos a ideia que você, que construiu esse casaco xadrez, tem. Ele está falando de uma outra coisa. Nós não temos bola de cristal, nós não somos mágicos, não somos videntes, nós somos filósofos. E como filósofos, a maneira de podermos trabalhar isso é mergulhar na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela, nas bases categoriais, para então sim termos um parecer disso que estamos tratando. Nem imagino de que outra forma poderíamos ter considerações tão profundas sobre a alma humana neste momento, né, da humanidade, assim, quando essas coisas se apresentam. Ou seja, isso, em linhas muito gerais, foram as considerações de um prefácio às autogenias, tá? Agora, eu vou parar o gravador para que a gente possa conversar, para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações. Nós temos aí 20 minutos para podermos tratar disso. Então...